אלו נשמת אברהם בן מזל, איפה? בואו נוסענו זבנדו סובר אבידה דו רבי יושע בן חנניה נוסדימוס קליירה chefe do tribunal na época que Rabban Gamliel era presidente do nosso povo. E na realidade, Rabbi Yoshua ben Hananya, de uma forma muito forte, batalhava o tempo todo para manter a Torá viva, para manter as decisões halachicas de uma forma clara, firme, e que ninguém possa ficar discutindo e querendo mudar as coisas. Prova disso, por exemplo, é aquilo que nós já contamos na longa história, quando nós mencionamos a Mishnah anterior do Rabbi Eliezer, que determinada vez teve uma grande divergência entre os sábios do Rabbi Eliezer sobre Tanurosh el Achnai, o forno de Achnai, se ele é puro, se não é puro, e assim por diante, vamos entrar nos méritos agora. E Rabbi Eliezer tentou a todo custo provar e comprovar que a lei é como ele. E ele tentou, falou que o haruva, aquela árvore, vai provar para ele. Depois ele falou que a fonte d'água vai provar. Depois as paredes do Beit HaMidrash vão provar. E todas as coisas, de fato, aconteceram alguma coisa com ela. E no final ele falou que até dos céus vão provar. E naquele momento saiu, de fato, uma voz celestial e falou: a lei é como o Rabbi Eliezer. E que o Rabbi Yoshua, da nossa Mishnah, fez? O Rabbi Yoshua ben Hananya se levantou e falou o quê? Lo ba'shamayim, a Torá não está mais no céu. E a partir do momento que Deus deu a Torá para nós, Loba Shaim é um versículo na Torá, Deus deu a Torá para nós e ele falou que tem regra, e a regra é que se segue a maioria do tribunal, e aqui a maioria está dizendo o contrário do Rabbi Eliezer. Então a lei não é como o Rabbi Eliezer, embora lá nos céus até estão querendo dizer que a lei é como ele. Então nós vemos a posição forte que ele tinha e imposição do Sanhedrin. Depois tem três vezes que teve aquelas discussões com o Rabban Gamliel, que ontem nós nos estendemos para contar sobre isso, onde, por exemplo, uma das vezes foi aquela vez que, pelos cálculos do novo mês, que era feito por intermédio da visão, vieram testemunhas, e teve ali uma divergência se era para aceitar essas testemunhas ou não era para aceitar as testemunhas que viram a lua nova. E dessa forma, Rabbi Yoshua e Rabban Gamliel tiveram uma divergência. Quando que era o Rosh Hashanah? Se é hoje ou amanhã? E a partir disso, tem também uma divergência. Quando é Yom Kippur, hoje ou amanhã? E Rabban Gamliel queria impor a lei do tribunal. Ele falou para Rabbi Yoshua que você está proibido de festejar o Yom Kippur conforme a sua data. Como nós falamos ontem, mesmo que ele festejasse duas datas, que todo mundo está fazendo, obviamente que ele tinha que fazer, mas ele queria ser rigoroso com ele. Mesmo assim, não permitiu e falou: você vai vir para mim no seu dia de Yom Kippur com a sua carteira, com o seu cajado, você vai se profanar, entre aspas, o seu Yom Kippur. E de fato, Rabbi Yoshua cumpriu, seguiu as ordens, o presidente mandou, ele fez isso. E na data que para ele achava que seria Yom Kippur, ele veio dessa forma. E naquele momento, Rabban Gamliel se levantou, deu um beijo na cabeça dele e falou: seja bem-vindo, meu mestre e meu aluno. Meu mestre em sabedoria, porque Rabban Gamliel considerava Rabbi Yoshua com maior sabedoria. E meu aluno, que você aceitou a minha imposição de vir hoje aqui para comprovar que Yom Kippur é na data que nós no tribunal estabelecemos. Depois teve toda a história que nós vimos ontem, como Rabban Gamliel até caiu do poder, foi afastado da presidência durante um tempo, por causa da história com Rabbi Yoshua. A sabedoria de Rabbi Yoshua também era muito, muito grande, muito famosa naquela época. Tanto se em palavras de Torá, como em coisas do mundo mesmo. Ele era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, e até mesmo os goyim reconheciam que ele tinha um grande conhecimento. Rabbi Yoshua conhecia 70 línguas e ele também tinha um conhecimento muito grande de matemática. Graças a essa sabedoria dele e a esperteza dele, nós encontramos na Gemara diversos lugares onde ele teve discussões pesadas com cristãos, com pessoas que eram contra o judaísmo e assim por diante, e ele sempre vencia nessas discussões, nesses debates. Não só isso, como até mesmo o próprio César, não era Júlio na época, o próprio César naquela época também teve várias discussões com o Rabi Yoshua, ou até perguntas e conselhos e assim por diante. Por exemplo, a Gemara conta uma história onde o Rabi Yoshua, o César virou para o Rabi Yoshua e falou: me explica por que, que o alimento, a comida de vocês de Shabbat tem um aroma especial. Sabe aquele churnen que não cheira? Por que, que tem esse cheiro tão gostoso? E Rabi Yoshua virou para o César e falou: nós temos um tavlin, nós temos um tempero que é chamado Shabbat, e nós colocamos ele na comida, e ele tem um cheiro especial, comida de Shabbat. Então César virou para ele e falou: nu, então me passa a receita, eu também quero. Ele falou: não, não adianta. Quem guarda Shabbat tem esse tempero, e quem não guarda Shabbat não tem esse tempero. Tem um outro acontecimento também com a filha do César, que a Gemara conta em Tanit, que uma vez a filha do César, muito não honradamente, falou para Rabi Yoshua: puxa, tanta uma sabedoria tão bela dentro de um utensílio feio. Pelo jeito, Rabi Yoshua não era uma beldade. E Rabi Yoshua virou para ela e falou: onde é que seu pai guarda o vinho? Ela falou: oh, como assim? Em jarro de barro. Onde você queria que guardasse? Ele falou: vocês são uma família tão especial, tão rica, tão poderosa, a família do César, que vocês deveriam guardar em jarras de ouro. E assim ela foi lá, pegou o vinho do pai, guardou em jarras de ouro, e não passou muito tempo, estava tudo azedo, tudo horrível. O César chamou a filha e falou: o que você fez aqui? Ela falou: não fui eu, foi o Rabi Yoshua que deu o conselho. Chamou César a Yoshua e falou: o que aconteceu aqui? Que conselho é esse? A Yoshua falou: me desculpa, mas eu falei a mesma coisa que a sua filha me falou. Aí a Gemara pergunta em seguida: mas nós vemos que tem pessoas bonitas que são inteligentes. Diz a Gemara: se essas pessoas fossem feias, elas seriam mais inteligentes ainda. Não vamos entrar agora no método da questão por que isso, mas é um fato que o fato da pessoa ter uma beleza externa acaba atrapalhando ele conseguir crescer por dentro. Então nós vemos que o Rabi Yoshua teve diversas conversas, até mesmo com César, de assuntos filosóficos. E ele era muito bom para dar respostas. O Rabi Yoshua também diz que em todas as discussões que ele teve, ele sempre venceu. Exceto três vezes onde uma mulher, um menino e uma menina conseguiram vencer ele. Ele não está querendo se vangloriar, mas sim estava querendo demonstrar que mesmo uma pessoa que na maioria das discussões consegue vencer, ele às vezes pode perder até de uma criancinha. Por exemplo, a história da menina é uma história que ficou muito famosa de Rabi Yoshua. Certa vez Rabi Yoshua estava perdido e ele encontrou uma menininha e perguntou: como é que eu chego na cidade? E ela falou: olha, Rabino, tem um caminho longo, curto e um curto, longo. E explicou: por aqui é o longo, curto, por lá é o curto, longo. E Rabi Yoshua pegou o caminho curto, longo. Curto. Ele foi. E de fato, em pouco tempo, ele já estava na frente da cidade, mas estava cheio de pomares. E não tinha como passar, tinha que dar toda uma volta para poder passar. Ele voltou até a menina e elogiou ela pela esperteza dela. Ele primeiro perguntou para ela, falou: peraí, você me falou que esse é caminho curto? Ela falou: sim, o curto longo, mas tem outro que é longo, mas é curto. E essa foi uma das vezes que Rabi Yoshua declarou que uma menininha me venceu. A Gemara conta: o Rabi Yoshua batalhou tanto contra as pessoas que eram contra o judaísmo, que quando ele estava de cama, muito doente, no final da sua vida, perguntaram para ele, os sábios estavam muito preocupados, falaram para ele: nu, o que vai ser a partir de agora? Você tem ideias assim especiais, mirabolantes, e a partir de agora, o que vai ser? Rabi Yoshua acalmou eles e falou: está escrito num versículo em Jeremias: Avdai tam mibanim, nisrecha chokhmatam. A partir do momento que perde dos filhos, se perde a astúcia, estraga a sabedoria dos outros, dos malvados. Em outras palavras, ele quis dizer que a partir do momento que, se aqui não vai ter ninguém para conseguir debater com o outro lado, do outro lado também não vai ter ninguém para fazer mal para vocês. E não é à toa que a Gemara fala, quando a Gemara fala no Yerushalmi, no final, sobre vários sábios quando faleceram, que faltou a partir de então alguma coisa, a Gemara fala, Mishemet Rabbi Yoshua, a partir do momento que Rabbi Yoshua faleceu, Pascua e Sotovot Machavot Tovot Nisrael, acabaram as boas ideias e os bons pensamentos de dentro do nosso povo.